Está começando agora. Bate-papo 65.
Olá, Natal, olá, Brasil. Um abraço democrático a todos e todas. São 18 horas em ponto do dia 30 de junho de 2021. Está começando agora o Bate-Papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, sou jornalista e estarei com vocês até as 19 horas e 5 minutos. Nesses 65 minutos de programa, conversaremos sobre os principais acontecimentos da política, da economia e os acontecimentos sociais dessa última semana. É importante saber que esta live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube ou em nossa página aqui no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas, pedimos que você nos dê um like aqui embaixo, que se inscreva em nosso canal. Nós já estamos em vias de ultrapassar a casa dos 500 inscritos, e que também ative o sininho de notificações. Assim você vai poder receber informações sobre a programação do nosso canal, o canal M65. Presente aqui conosco, já estão aqui na sala, nossos comentaristas. Boa noite, Aline Moreira.
Boa noite, Christian. Boa noite, Albérico, Jean, pessoal que nos acompanha, nossa audiência de sempre, você que está nos assistindo agora também nesse momento.
Nossa bancada aqui sempre conta também com a presença muito ativa do nosso Jean Varela. Boa noite, Jean.
E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Diego, já mandou aqui um oi, o Ramos. Você que está assistindo a gente pelo Facebook, vai lá no YouTube e segue nosso canal no YouTube, que é importante. No YouTube, que é um programa, uma plataforma própria para nos assistir. Vamos conversar.
É presente também o militante dos movimentos sociais, dirigente municipal do PCdoB, Carlos Albérico, que não está com uma aparência aí muito feliz hoje, não.
Não, porque o Fluminense perdeu, acabou de perder para o Atlético Paraná. Boa noite, Christian, boa noite, Aline, boa noite, Jean, aos internautas. Bem-vindo ao 10º programa do Bate-Papo 65, que eu consideraria que hoje é um bate-papo especial. Vamos lá.
Vamos lá. Na retaguarda, a gente conta com o trabalho do Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por vocês aqui no nosso chat. Nosso entrevistado de hoje, que participa no segundo bloco do nosso programa, diretamente da China, é o doutor em ciência política e professor José Medeiros. A gente, com o time em campo, né, vai falar um pouco agora sobre a dinâmica do nosso programa, a dinâmica do Bate-Papo 65. Como a nossa live aqui é semanal, é veiculada sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 18 horas, a gente começa sempre fazendo 3 rodadas de comentários, né, abordando assuntos que foram destaque nos cenários internacional, nacional e local. E a gente sempre parte da esfera internacional, ou seja, do plano mais geral para o particular, procurando, na medida do possível, estabelecer conexões, estabelecer correlações entre os fatos citados. Cada integrante aqui da nossa bancada tem até 3 minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. E aí, depois das rodadas iniciais, que são 3 rodadas iniciais, com a ajuda de você que está aí nos assistindo e que já pode ir registrando suas opiniões no chat, a gente escolhe o assunto mais comentado e prolonga um pouco mais nosso bate-papo, explorando melhor o tema mais comentado aí no chat. Combinado? Bom, a gente sempre lembra também aos nossos comentaristas para que evitem citar os mesmos assuntos. Dessa forma, a gente vai poder ter um panorama mais abrangente, um leque maior de notícias aí no nosso cardápio à disposição dos internautas. Nessa 10ª edição, conforme lembrou aqui o Carlos Albérico, nessa 10ª edição do Bate-Papo 65, vamos então começar com o advogado e jornalista Jean Varela. E aí, Jean, qual é o acontecimento que mais vem chamando sua atenção no cenário internacional? Você cita e tem até 3 minutos para fazer os seus comentários.
Bom, Christian, eu trago uma informação. Deixa eu só localizar ela aqui, meu Deus. Cadê? Achei. Eu trago uma informação que vai consolidando essa viragem, né? Essa mudança de ares da América Latina, da América do Sul. É, vocês devem comentar em algum momento, a gente vai comentar sobre o super pedido de impeachment que foi protocolado hoje na Câmara dos Deputados, e eleições regionais que ocorreram no Peru, e as eleições, inclusive, regionais que ocorreram, nacionais no Peru e regionais no Chile. E saiu agora, hoje, dia 30, né, saiu pesquisa nacional no Chile para a presidência da República. O Chile terá eleições nacionais em novembro. E o prefeito de Recoleta, Daniel Juade, é o prefeito eleito pelo Partido Comunista do Chile. Né? Ele está na frente das pesquisas, numericamente, empatado na margem de erro com o direitista Joaquim Levy, prefeito de Lacondes, que é ex-ministro de Sebastião Pinera, e de Yasmin Provost, nome da Democracia Cristã. Né? É, como eu disse, que o Chile passou agora, acabou de ter eleições regionais, municipais, né? E as esquerdas e as forças progressistas populares conquistaram muitos estados e prefeituras importantes, fruto daquela luta pela Constituinte, e nesse acúmulo o Daniel Juade, ele se posiciona bem. Agora, no mês de julho e agosto, teremos as prévias, né? E lá tem federações também, aquilo que a gente quer fazer aqui no Brasil. Lá você tem as federações partidárias, os grupos, e ele vai concorrer dentro da federação pela plataforma Aprovo Dignidade, né, contra o Gabriel Borito Fonte, da Convergência Social, que é uma outra figura progressista também, de esquerda, que é filiado a essa organização. E novos ventos sopram ao nosso favor, a favor das forças democráticas na América do Sul.
Isso, Jean. Na verdade, nós vamos ter agora em julho as prévias, né?
Onde isso, as prévias em julho.
Força política deverá escolher os candidatos. E as eleições presidenciais acontecem no final do ano, em novembro.
Isso, em novembro. Isso.
Ok. Aline, a bola é com você. Qual o seu destaque internacional nessa semana?
Boa noite, novamente. Então, eu destaco aqui o destaque de hoje, bem recente, né? Hoje começou em Paris o Fórum Generation Equality, ou Fórum de Igualdade de Gerações, né? Que é um fórum organizado pela ONU Mulheres, mas também co-presidido pela França e pelo México. Esse fórum ele iniciou lá em março, né? Na cidade do México, e hoje a etapa final está acontecendo na França, vai até o dia 2 de julho, envolve estados, sociedade civil e organizações lideradas por jovens. Né? O fórum ele integra essa série de conferências mundiais sobre mulheres que a ONU vem realizando desde 1975, né? E é assim, o maior encontro feminista global desde 1995, quando foi realizada a quarta conferência de mulheres, né, a quarta conferência de Pequim, que foi até então um marco histórico para a igualdade de gênero em nível internacional. Então, o fórum começa hoje na França, dia 30, vai até o dia 2, e o objetivo é reunir lideranças internacionais para firmar uma nova agenda de combate à desigualdade de gênero para os próximos 5 anos, né, com um plano de aceleração global envolvendo a igualdade de gênero, que vai ser lançado em Paris, e vai incluir diversas atividades, né, a serem desenvolvidas aí com prazo até 2026, com compromisso. E destaco também que o Brasil não está participando desse fórum, tá, gente? Ele foi contactado, né, pela organização do evento, orientado a respeito da participação institucional no fórum, né, mas a mesa, a diretora executiva da ONU Mulheres, né, que é Funzile Milambo, comunicou que o Brasil não quis participar do fórum. Para participar no evento, seria necessário que o país firmasse um compromisso, e a agenda atual do Brasil não está para isso, né? Digamos, não há esse interesse, infelizmente, o Brasil não está participando desse fórum, não mandou representação institucional, embora existam diversas organizações da sociedade civil participando. Isso, Cristian.
Amém, Pablo. Triste. Alberto, a bola da vez agora é com você. Qual é o destaque internacional que você traz hoje aqui para o Bate-Papo 65?
Cristian, eu tenho o meu destaque de gira em torno de um relatório que foi apresentado no dia, foi divulgado, na verdade, no dia de hoje, pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, né, e a Organização Mundial do Turismo, da ONU, né, que fala uma queda do turismo internacional devido, evidentemente, à crise pandêmica, né, a questão da Covid-19, e que, segundo esse relatório, 4 trilhões, né, é a perda do PIB mundial, né, nos anos 2020-2021. E fala nesse relatório que a atividade normal do turismo ela tende a normalizar apenas em 2023, desde que, aí é que está um problema que tem incidência direta no país, no nosso país, que ele fala em duas ações básicas, digamos assim, que são a vacinação, né? Que os países, né, acelerem a vacinação e que os certificados sanitários eles sejam todos observados. Né? Então, por exemplo, na Europa existe já tipo de certificado verde, certificado isso e aquilo outro, né, para poder haver, de fato, uma confiança das pessoas, né, restabelecer essa confiança para voltar a circular no mundo. Isso aí, essa notícia ela tem muito impacto, evidentemente, na economia e, principalmente, muitos estados, muitos países, né, dependem, né, de sobremaneira, da questão do fluxo de turismo, né, que ocorre no mundo inteiro. Então, esse relatório, como eu disse, ele é fresquinho, é de hoje, né, e que fala sobre essa perda de 4 trilhões, né, e a retomada apenas para 2023. Inclusive, nesse momento, ele fala, compara a geração, né, essa questão do PIB, né, hoje, em função da pandemia, ele faz uma comparação com os anos 80, principalmente ali no final dos anos 1970, início de 1980. Então, esse é o destaque que eu trago aqui para os internautas.
Ok, Alberto, obrigado. Bom, o nosso programa, vocês estão sabendo hoje, vai tratar de China, né? Então, eu vou trazer um destaque aqui sobre a China também, né? Destaque internacional importante, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde certificou a China como país livre de malária. Isso como resultado de um esforço aí de 70 anos, né, daquele país para erradicar essa doença. A China chegou a contabilizar 30 milhões de casos por ano na década de 40. Esse reconhecimento agora veio após a nação passar 4 anos consecutivos sem ter nenhum caso originário de sua sem nenhum caso endógeno, ou seja, sem nenhum caso originário do próprio território chinês. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2020, o Brasil teve 135 mil casos de malária e 30 mortes. Portanto, é uma batalha que nós ainda estamos travando. Bom, gente, vamos agora para o cenário nacional, né? Eu gostaria que vocês destacassem um fato político, econômico, social, dentre os tantos que nós temos aí no nosso cardápio, né, no nosso panorama, que tenha chamado a atenção de vocês e que, naturalmente, vocês queiram comentar. Eu vou aqui alterar a ordem de participação agora. A gente começa pela Aline Moreira. Então, Aline, no cenário nacional, dentre N assuntos importantes, o que mais vem despertando sua atenção?
Então, tá, assim, são vários temas, né? O Brasil no momento, ele não, a gente não falta assunto e nem emoção. Mas eu queria destacar aqui, no plano nacional, que é um debate que está acontecendo sobre o direito originário dos povos indígenas. Né? Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, rejeitou todas as emendas propostas pela oposição no projeto de lei, que é o PL 490, que visa estabelecer um marco temporal para reconhecimento das terras indígenas. Né? O texto está pronto para ir, infelizmente, para o plenário. Né? E tem um amplo apoio assim, da base governista e das bancadas ruralistas e esses ditos liberais, neoliberais predadores. Né? Paralelo a isso, está previsto para a pauta do Supremo. Hoje eu estava acompanhando durante o dia, mas não tinha entrado em pauta ainda, um julgamento que discute que o Supremo vai debater também essa questão do marco temporal. Né? É numa ação que envolve o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, um recurso extraordinário, e uma terra indígena. E os povos indígenas estão em Brasília, tem uns 15 dias já, mobilizados, né? Tanto contra o PL 490 e também agora em relação a esse julgamento que vai à pauta do plenário, porque estabelece um tempo para as populações, os povos indígenas ocuparem determinadas terras. Isso é muito preocupante, assim, toda a sociedade civil progressista e que defende a democracia precisa se colocar ao lado das populações, dos povos indígenas nesse momento, porque o Brasil é uma terra indígena por si só, né? Então, não faz sentido você estabelecer um marco temporal para quem já estava aqui quando os colonizadores chegaram, né? E outros povos que vieram em diáspora, os africanos escravizados e tudo mais, mas é uma terra indígena. Então, perfeito. Eu queria fazer esse destaque.
Perfeito, perfeito, importante. Roberto, e você? Estou curioso para saber aí o seu destaque nacional, o que, é que você traz para a gente.
Vocês já imaginaram a cena, de um lado, e lutando pelo mesmo objetivo de o Kim Kataguiri, né? Kataguiri, tem um nome não é? A Joyce já foi ex-líder do governo do Congresso, mas parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB juntos, numa ação comum. Vocês já imaginaram essa cena? Pois hoje ela aconteceu, né? Hoje foi protocolado na Câmara um super pedido, ou um super impeachment, como alguns gostam de falar, né? Evidentemente, contra o presidente Jair Bolsonaro, que hoje se encontra sem partido. Então, essa cena inusitada, mas de muito valor simbólico, diria eu, na prática é um exemplo de uma frente ampla, né? Que tanto é protagonizada pelas forças progressistas do Brasil, né? Ela representou isso a partir da junção de vários pedidos que já foram protocolados, né, na mesa da Câmara. Na verdade, chega-se a falar em mais de 120. Esse, me parece, eu não tenho bem certeza, não por minha decisão, é porque você, às vezes, um fala em 123, o outro fala em 124. Ou seja, são mais de 120 pedidos, mas esse, em especial, juntou tudo isso, fez uma compilação de todos esses pedidos, né, de todos esses pedidos já protocolados, e juntou, como eu disse, numa amplíssima frente política, né, contra o mal maior hoje no Brasil, que é, evidentemente, o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso foi muito um ato que repercutiu bastante. Eu tive há pouco tempo assistindo, antes de entrar aqui no estúdio. Só para vocês terem uma ideia, de todos os pedidos e os crimes, né, que eles falam em torno de 23, alguma coisa assim, né, 23 crimes cometidos até então, eu vou citar alguns rapidamente, Cris, né, crime contra a segurança, permitir a infração de lei federal de ordem pública, violar direitos sociais assegurados da Constituição, incitar militares a desobedecer a lei ou infração à disciplina, crime contra o livre exercício dos direitos políticos individuais, né, opor-se ao livre exercício do Poder Judiciário, ameaça contra algum representante da nação para coagir, e por aí vai, né? Crime contra o livre exercício dos poderes, como eu já falei, é tudo aquilo, aquelas manifestações antidemocráticas, ameaças parlamentares, ameaças a ministro do Supremo Federal, Tribunal Federal. Então, esse juntou-se tudo isso, né? E foi apresentado, como eu disse, na tarde, quase noite de hoje, esse super pedido de impeachment aí do presidente Jair Bolsonaro.
Na verdade, é um suprassumo dos mais de 100 pedidos de impeachment, né, que estão na Câmara Federal aguardando um posicionamento favorável do presidente daquela casa. E esse destaque de Albérico nos faz lembrar, inclusive, que no próximo sábado, em todo o Brasil, nós deveremos ter uma nova rodada de manifestações da campanha pelo Fora Bolsonaro, e o nosso canal, o canal M65, estará fazendo a cobertura ao vivo da manifestação a ser realizada aqui em Natal. Então, no sábado, quem não puder estar presente poderá acompanhar e se manifestar aqui através do chat, conversando conosco, durante a transmissão ao vivo da manifestação da campanha Fora Bolsonaro aqui em Natal. Obrigado, Alberico, pelo destaque. Vamos, então, ao Jean Varela, seu destaque nacional.
O Christian, eu trago uma informação da PNAD. A PNAD Contínua foi publicada hoje. Que a gente tem que refletir que esse debate em torno da vida, do emprego, né, do trabalho e da morte, né? Acho importante a gente fazer esse debate, o papel do Estado. A gente vai conversar com um potiguar que vive na China, onde o Estado chinês garantiu a vida do povo, né? Aqui o Brasil vive nessa lamúria. E a PNAD trouxe alguns dados. Menos da metade das pessoas em idade de trabalhar estão ocupadas. O nível de ocupação no país fechou o trimestre móvel encerrado em abril em 48,5%, ficando abaixo de 50% desde o trimestre de encerramento em maio do ano passado. Ou seja, menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no Brasil. O menor índice foi verificado no trimestre encerrado em julho de 2010, quando o nível ficou em 47,1%. Como eu disse, os dados são de hoje, publicado hoje pelo PNAD Contínuo, e traz mais informações assim aterrorizantes, né? Essa questão da informalidade, né? Você tem 34,2 milhões de informais, né? São 39%. São 14,7% desempregados, né? É desalento, não tem política pública para garantir isso, para buscar uma resposta. Eu vou fazer isso um link com a minha informação no assunto local, mas essa questão da volta da economia, né, o índice de vacinação vem ocorrendo, vem sendo contínuo com toda essa crise e a descoberta recente aí da propina em torno da venda das vacinas, e da necessidade de tirar esse presidente da República de dentro do Palácio do Planalto. Mas é uma informação importante para a gente se debruçar e refletir em cima dela, desse desemprego além terrível que sobressai e que castiga o povo brasileiro.
Verdade, Jean. Uma realidade muito triste. Mas, Jean, eu queria aproveitar aí, você mesmo, o nosso querido Felipe Lima está tendo um problema e não está podendo participar no programa nosso de hoje. E aí, se possível, eu gostaria que você desse uma geral aí no nosso chat, né? Citasse aí quem é que está circulando aí, quem é que está participando, com comentários, etc.
Hoje a nossa audiência está cada dia melhor. Hoje nós temos aí o Ramos.
Ô, Jean, enquanto você está procurando, dizer que, para nossa satisfação, já se encontra na sala de espera o nosso entrevistado diretamente da China, viu? Já
está aqui. José Medeiros. Medeirinho, seja bem-vindo, amigo. Nós temos aí o Ramos Neves, o Eisenhower, o Helder, João Oliveira, Emerson, o professor Wellington, o Paulo César, o doutor Urbano, várias pessoas participando, comentando, dando boa noite. Não tem uma pergunta específica. Vamos aproveitar aí o nosso entrevistado, para quem sabe a turma não possa fazer uma pergunta diretamente para Medeiros. Para José Medeiros.
Ok, João, obrigado. Vamos então para a última rodada de destaques, que aborda a realidade local. Nesse momento do nosso programa, nossos comentaristas podem considerar temas da política, da economia, da esfera social, com abrangência estadual ou municipal. Alberto, quem vai abrir a rodada agora é você. E qual é o fato local que mais tem despertado sua atenção nesses últimos dias?
Christian, internautas, eu tenho procurado sempre abordar aqui a movimentação das forças políticas aqui no Estado em relação à sucessão de 2022, né, em relação às próximas eleições, né, que são as eleições que vão desde presidente até deputado estadual, passando por senador, deputado federal, deputado estadual, como eu falei, governador. Então, há um aumento da temperatura política no Rio Grande do Norte, principalmente por alguns atores né, que já se movimentam de forma frenética, né, de forma frenética. É, hoje mesmo, de ontem para hoje, o prefeito da capital, Álvaro Dias, filiado ao PSDB, ele deu uma entrevista, no mínimo, curiosa. Né? Ele fala que pode estar no palanque de Fátima, né? Pode, não é nada impossível na política, no que eu concordo com ele, né? Desde que você tenha algo comum a oferecer, a construir. Mas também, nessa mesma entrevista, ele fala que o governador dele, o pré-candidato, o candidato governador, é o atual ministro Rogério Marinho, que é bolsonarista de primeira linhagem. Né? Há também, ainda do lado da oposição, vamos dizer assim, mas que não se coloca como tal, né? Há uma, né, hoje o Walter Alves, de hoje para ontem, o deputado federal Walter Alves, né, divulgou que fez algumas visitas ao interior do estado, né, onde tem o PMDB, o MDB, se eu não me engano, o MDB tem em torno de 30, 39 prefeitos, e segundo ele, boa parte desse prefeito vem com bons olhos, né, a uma participação do governo, do PMDB, no aliança futura aí com o Fátima Bezerra em 2022. Há também, né, uma desistência, uma deputada federal, se eu não me engano, já pode me corrigir, você mesmo, Cris, a Carla Dixon, né, que tinha já apresentado o nome como pré-candidata, mas que hoje anunciou, de ontem para hoje anunciou que não é, que estava desistindo dessa pré-candidatura. O lado da situação, ou seja, o lado do governo Fátima, né, dessa composição atual, as notícias são, elas vamos dizer assim, são notícias aparentemente tranquilas, né, há inclusive movimentação de outros partidos políticos, falando solidariedade, que pode vir também a integrar essa aliança, esse arco de aliança para 2022. Então, é um tabuleiro que está se mexendo numa velocidade que eu considero acima do normal para o momento que nós estamos, né? Então, mas que é bom que o internauta, quem gosta, e os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas gostam da política, é bom a gente ficar sempre de olho no que está acontecendo aí no cenário estadual, Cristian.
Ok, Alberto, obrigado. Jean, agora é com você. Nossa aldeia, qual é o seu destaque aqui na nossa aldeia?
Cristian, eu vou trazer uma notícia, assim, uma reflexão melhor, vamos dizer assim, boa. Eu assisti ontem, antes de ontem, uma entrevista com, inclusive, nosso entrevistado na semana retrasada, semana passada, o Ion, professor médico Ion Andrade. E ele fez uma reflexão sobre que em novembro estaríamos com a pandemia sob controle. E aí eu fui dialogar com ele, inclusive no privado, bati um papo com ele, numa notícia de fora. Eu acho que é uma notícia nossa, né? Uma reflexão nossa. Porque, assim, Natal, vou falar de Natal, né? Vou trazer um dado de Natal. Natal tem 890 mil pessoas, né? Nossa população. Se você pega isso, e aí você já contando com as pessoas abaixo de 18 anos que não são vacinadas. E Natal já vacinou hoje, com a primeira dose, 307.325, inclusive era dados de hoje de manhã. Deve ter aumentado porque o dia teve vacinação. Quer dizer, é quase um terço, né? E assim, nessa tendência, nós vamos chegar em novembro com 70, 75% da população do Natal vacinada. Isso é um alento, porque mostra que a gente pode... Assim, obviamente, não é para desarmar, não é para tirar máscara, não é para fazer festa. É para manter essa postura do distanciamento, do uso da máscara, da limpeza das mãos, né? E da pressão em cima da vacina, né? De certa forma, fazendo esse link com a crise da CPI, a CPI vem funcionando. Nós temos uma série de vacinas, a Janssen, a Pfizer, a Coronavac, a gente espera que nos próximos 30 dias chegue também a Sputnik. Quer dizer, eu acho uma informação importante para a gente refletir em cima. É importante a gente ver os índices dos hospitais também de Natal que estão reduzidos. E quando eu falo Natal, isso repercute para o estado todo, né? Para o número de Natal, que são números grandes. Mas em Parnamirim mesmo, você vê, a população do Parnamirim, para concluir, são 267 mil habitantes, já incluído abaixo de 18 anos. Então você tem uma redução dessa população que deve ser vacinada. E Parnamirim já vacinou quase 90 mil pessoas. Né? Não é à toa que o índice de óbito e de hospitalização, não estou nem dizendo nem de contaminação, reduziu, né? Que as pessoas adoecem, mas não vão para o hospital. É importante a gente refletir sobre isso.
Ok, João, obrigado. Aline, último destaque dessa sequência de destaques na esfera internacional, nacional e local, hoje é o seu. Né? Já foram citados dois aqui na esfera local. Gostaria que você apresentasse o seu agora.
Joia, então, pessoal, meu destaque não é lá essas boas notícias, muito pelo contrário. Né? Em 2 anos, né, o governo Bolsonaro aumentou em 500% o valor da passagem de trem no Rio Grande do Norte. Né? O destaque é que, a partir de sábado, dia 3 de julho, o preço da passagem de trem em Natal vai custar R$2,50. Né? O reajuste de 50 centavos em relação aos atuais R$2 foi anunciado pela SBTU. Né? Desde 2019, o governo federal já aplicou uma série de reajustes no valor da passagem, e esses reajustes, eles acumulam 500%, né? Em abril de 2019, o preço de um ticket era 50 centavos, né? Aí foi tendo aumentos sucessivos, de modo que, a partir de sábado, o povo potiguar vai ter mais uma conta para pagar, né? A gente sabe que quem usa os transportes coletivos são pessoas que têm a renda, por vezes, também muito baixa, né? A renda que já vem reduzindo ainda mais com a inflação de preços de alimentos, né, com toda a alta de preços que a gente está vivendo, inclusive a alta do preço da energia elétrica, que está valendo a partir de amanhã, né, 52% a mais da bandeira vermelha, e tem mais essa continha para o povo. Né, esse é o que eu destacaria, assim, infelizmente. Né, por isso que no próprio sábado, né, povo na rua, quem puder, quem tiver, se sentir seguro, com máscara, álcool, e quem não puder, acompanha a gente aqui, né, e nas redes, porque o povo não pode mais continuar arcando com essa conta.
É verdade. Transporte, energia, alimentos, aluguel, o custo de vida explodiu. Né? Sabe disso quem efetivamente, inclusive, sofre, né, mais as consequências dessa situação, a população mais, vida, mais, né, pobre, mais empobrecida. Né? Bom, gente, eu quero aqui agradecer a Aline, ao Bérico, ao Jean, né, por essa primeira rodada de destaques, né, esse primeiro bloco do nosso programa, que trata de destaques no plano internacional, nacional e local. A gente vai agora para o nosso segundo bloco, que é o bloco de entrevistas, e que hoje tem a satisfação de contar com a presença de uma pessoa que é muito querida de todos nós, doutor em ciência política e professor José Medeiros. Né, com o nosso convidado, a gente vai conversar um pouco sobre a sua trajetória, né, de touros, pureza, até a China, né, e sobre a realidade desse país que é fascinante, dono de uma cultura milenar, que vem registrando um crescimento econômico impressionante, né, com reflexos muito positivos na vida do povo. Né? Boa noite, meu querido José Medeiros.
Boa noite, Christian. Que prazer revê-lo, né? Só tornando público aqui, o Christian foi um dos meus primeiros professores nessa área de estudos do marxismo, leninismo, quando eu estava na minha formação em Caicó. Eu morava em Caicó, o Christian saía aí das maiores dificuldades de Natal, não sei como é que ele conseguia chegar em Caicó naquele tempo, mas eu sei que ele chegava, e nós tínhamos cursos de formação, né, de reflexões da realidade brasileira, e certamente para um jovem, né, ter acesso a um conhecimento que transcenda aquele seu imediato, era algo deslumbrante, né? E que, na continuidade do tempo, se mostrou muito, muito importante, né, para a minha formação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de externar esse agradecimento ao Christian, especialmente, aí, porque é daquele meu período de Caicó, né? E depois também o Carlos Alberto, o Jean, que a gente já era quase um rapazinho, né, comparado a nós aí, E também agora, revendo aí a Aline e os demais colegas aí do Rio Grande do Norte. É um grande prazer estar com vocês aí do meu estado. De repente, eu dei um pulo da China e cheguei aí, né? Não é nem como eu cheguei saí do Rio Grande do Norte e cheguei da China, mas agora estou chegando aí através dessas tecnologias. Então, é gratificante e até emocionante.
Bom, gente, o José Medeiros da Silva, ou José Medeiros, ou Medeirinhos, né, é norte rio-grandense. Como eu já falei, é natural de Touros, né, um município do litoral norte do nosso estado, formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem mestrado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, doutorado em ciência política pela USP. Nesse período, inclusive, ele foi coordenador da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG. Atualmente, José Medeiros é professor na Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, não sei se seria assim a pronúncia, na China, onde reside, inclusive, desde 2007. Né? Desculpe pela pronúncia. Medeiros, eu, antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, que também serão os nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer uma pergunta, digamos assim, de caráter mais pessoal. Né? Você nasceu na zona rural de Touros, em um distrito chamado Ubaeira, passou por Pureza, Cana Brava, acho que até nós chegamos a estar presentes lá em alguma atividade, né? Boa Sica em Touros, Caicó, Natal, São Paulo, e hoje mora e trabalha na China. A minha pergunta é a seguinte, professor, qual foi o motor que lhe impulsionou nessa trajetória, essa força interna mobilizadora ainda se encontra presente?
Eu sou uma pessoa cada vez mais feliz, apesar de consciente da situação adversa, né? Mas a felicidade da vida não saiu de mim. E isso é o meu motivo da luta contínua. Eu lembro quando eu estudava na escola estadual municipal Dr. Orlando Flávio Junqueira Ares, em torno do ensino médio, tinha 16 anos, eu lembro bem, e aquele tempo de poeta, né? Que todo mundo tem o seu tempo de poeta. E um dos versos que eu compus foi: que Brasil é esse que tem gente com fome? Não sei se o seu nome é com S ou com Z. Venha me dizer, quem sabe a verdade, responda por caridade, porque eu quero saber. Então, não conhecia movimento social, não conhecia nada, mas dentro de mim já tinha essa questão. E essa questão nunca desapareceu. Nunca desapareceu. Né? E aí, chegando em Caicó para iniciar os estudos, aquele matutão, né? Aquelas pessoas puras e maldosas também, a gente tem os dois lados ali, né? Ali foi o começo da minha formação política, social, etc. Eu nasci em Ubaeira, eu nasci num tempo, em 1969, então, quando o ser humano estava chegando na Lua pela primeira vez, a minha mamãe estava gestante de mim, eu estava lá no bucho dela, né? E eu sei toda a minha história, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que sabe a sua história desde a concepção até o nascimento. Essas novelas a Globo não transmitiu, mas eu pude reconstituir. Aí, eu lá na Ubaeira, eu nasci num casebre, né? daquelas casas que vocês têm muito aí no Rio Grande do Norte do Brasil, de taipa, né? E meu tio falou que minha mãe estava ali para fazer o parto, e, claro, não tinha médico, não tinha nada, e foram chamar uma parteira, não sei onde, assim, mais ou menos uns 15 quilômetros, 10, 15 quilômetros de onde ficava aquela comunidade da Bahia. E ele disse que pegou o cavalo, foi correndo, até lembro daquela música do Samarica Parteira, né, do Luiz Gonzaga. E aí, quando chegou lá, Dona Pedrosina, que tinha um jipe, veio, mas quando chegou, já tinha nascido. Então, ela só ajudou ali, né? Eu estava com pressa de chegar, cheguei na primavera, no dia 23 de setembro. Então, eu vim para embelezar o mundo, né? Pelo menos para minha mãe. Né? E lembrando Mayakovsky, né? Tem um poema dele que eu até citei na minha dissertação, que é Vamos, poeta, né? Mostrar esse mundo luso-fusco, né? Vamos fazer ele brilhar, vamos fazer ele brilhar, né? Apesar das doenças, da Covid, das mortes, das dificuldades, de tudo, Porque olhando a trajetória da minha avó, que tem 96, 97 anos, eu estava estudando essa trajetória, aí no sertão do Rio Grande do Norte, nasceu lá naquela região de Pedra Preta, fomes, cangaço, inclusive uma peste que teve, né, parecido com essa Covid, digamos assim, para aquele tempo, que dizimou quase todo mundo, ela conseguiu sobreviver e ela continuou. Então, depois eu fiquei sabendo, minha mãe, por exemplo, saiu ali de onde ela nasceu, já entre João Cama e Touros, e dentro de um caçoado, um jumento, foram para a procissão do Frei Damião, e lá minha mãe foi batizada. Então, esse Brasilzão profundo, né, que eu acho que quando a gente chega na universidade, tem a mania de esquecê-lo, né, esse que foi muito sempre lembrado pelo Ariano Suassuna, por essas reflexões do Guimarães Rosa, isso eu nunca deixei. Né? Então, veio para a China e é esse que me sustenta na China. Como foi que eu cheguei aqui? Qual foi a força movente? Né? Primeiro, eu acho que a força movente principal é Deus. Cada vez mais velho, minha avó, nos seus altares lá, eu tenho essa consciência cada vez mais profunda. Eu sou cada vez mais conservador nesse sentido. E vejo isso como um patrimônio, não vejo isso como um problema. Antes eu via como um problema. Então, como isso foi se resolvendo dentro de mim? Né? E o canal real, objetivamente real, foram os estudos. Por isso, eu acho que a educação é fundamental. Mas eu também não sei se você sair ou ficar é o melhor. Né? Eu acho que somos seres que migram, mas também somos seres que permanecemos. Podemos fazer, ajudar no processo de transformação e construção, onde quer que estejamos. Né? Então, como é que eu cheguei? A minha curiosidade de China começou no Rio Grande do Norte, quando eu estava em Canabrava, que foi onde eu criei. Canabrava é um distrito interessante. Aliás, o nosso saudoso Grêmio Sá nos deu a honra de visitar Canabrava e fazer uma palestra lá para aquelas pessoas que não entendiam de nada, igual eu. Né? E ali depois, numa humildade que nos ensinou bastante. E nós levamos depois ele lá para o Lagadiço, né, onde tem macaxeira, banana, tudo. Pegamos um saco com banana, macaxeira, o meu pai lá, as pessoas. E o Grêmio levou aquilo para Natal, numa humildade e uma sabedoria junto, que são algumas das minhas referências, né, na formação. Então, em Canabrava, através de um radinho, de pilha, porque não tinha energia elétrica, a energia elétrica chegou, eu já... Isso foi a minha sorte, hein, porque aí eu não fui formado pela Rede Globo. A minha sorte foi essa, porque não tinha energia elétrica, não tinha televisão. Então, fui formado pela imaginação, pelos cantadores de viola, pelo cordel. Né? E a Globo não me pegou, graças a Deus. Fui salvo porque não vi Globo. Não que os outros que viram não foram salvos, é porque a minha capacidade é muito pequena de transcender, né? De ser crítico. É muito pele. Então, por isso, ainda bem que eu não encontrei a Rede Globo. Só vim encontrar quando já estava em Caicó, né? Que aí tinha energia elétrica. Então, naquele ambiente tinha um radinho de pilha e, de vez em quando, a minha mãe permitia, que era para não gastar tantas pilhas, né? E eu consegui, por exemplo, sintonizar a Rádio Internacional da China. Naquele tempo, com 14 anos, 15 anos, de vez em quando eu via. E ali começou a minha relação com a China e o meu despertar para a China. Na universidade, eu comecei a estudar muitos escritos do Mao, essas coisas todas, Tang Xiaoping. Depois, comecei a estudar a filosofia chinesa, né, quando cheguei na Universidade de São Paulo, mas antes, inclusive, da Universidade de São Paulo, e terminei fazendo até o curso de chinês na Universidade de São Paulo, não concluí porque realmente não quis, já tinha as disciplinas para concluir, era só uma formalização, pegar três disciplinas de letras do Rio Grande do Norte, mas não estou muito para essas coisas. Aí, entrei no doutorado também de ciência política, pesquisando a China, né? Pesquisando a questão camponesa na China. E, nesse período, quando estava para terminar o curso, abriu-se um curso de letras, língua portuguesa, aqui na China, para o ensino na universidade, no centro da China, que é Xi'an. Xi'an, eu acho que todos vocês sabem, pode não lembrar o nome, mas quando se fala dos guerreiros e os cavaleiros de terracota, né, aqueles cavalos que foram encontrados debaixo da terra, no túmulo do imperador, que teve até uma exposição famosa em São Paulo, todo mundo sabe. A Dilma deu uma foto, o bom de você ser presidente é que a Dilma, o Clinton e todo mundo tem uma foto no meio dos guerreiros de terracota, sozinho, e pode entrar lá, ficar ao lado dele e tirar foto. Né? Então, Eu tive várias vezes lá, mas assim, não tive ainda esse privilégio, né? De estar tão junto lá, mas no museu, claro, a gente pode ficar bem juntinho. Então, tinha essa demanda por um professor de português e casou assim de forma, como eu não acredito em coincidência, eu sei que não é coincidência, que eles me convidaram, eu fui para lá e trabalhava apenas 6 horas na universidade, e isso permitiu fazer as minhas pesquisas, as minhas observações da China, assim, no final de 2007, e aí voltei para a Universidade de São Paulo, num período de férias, para defender meu doutorado. Né? Em 2008, no dia 5 de setembro de 2008, defendi, no dia 7 de setembro já estava de volta para a China, e agora estou aqui conversando com vocês, né, aí no Rio Grande do Norte.
Lindo, belo depoimento. Alberico, a gente começa com você. Fique à vontade aí para formular sua pergunta ao nosso querido professor José Medeiros.
Som, Alberico.
Obrigado, Jean. Eu vou pedir licença aqui ao diretor para deixar o Medeirinho fixo aqui na tela principal. Quero que vocês me permitam esse privilégio e essa quebra de regra, tá bom, meu diretor, meu coordenador? Porque eu acho importante uma saudade grande do Medeirinho. Nós tive o prazer de imitá-lo, né, aqui nos anos 80 com o Medeirinho. Então, inclusive, morou na minha terra, Caicó. Medeirinho, eu queria começar por um assunto e não vou fazer muita tese, não vou fazer uma razoada, porque eu prefiro ouvi-lo melhor, né? Ouvi-lo mais. É a questão da pandemia, essa guerra de narrativas que aconteceu, os Estados Unidos, né, querendo centrar a discussão ou colocar a culpa na China, né, e outros aqui, o próprio Bolsonaro entrou nessa, na época do Trump, essas coisas todas. A minha pergunta é, como é que os chineses, né, encararam a pandemia, a questão do vírus, o combate, como é que hoje ainda se dá essa batalha contra o Covid-19.
Alberico, bom te rever, muito bom te rever. Eu não ia falar que o Alberico era das antigas, ia deixar esse peso só para mim e para o Christian, mas já que ele aparece assim, dizendo que é dos anos 80 lá, de Caicó, então, né, também é dos meus colegas aí mais antigos, né? Eu tive, assim, a oportunidade, né, de escrever sobre essa pandemia desde o seu início. Escrevi artigos curtos, né? Eu tenho uma coluna no Portal Vermelho que eu escrevo de vez em quando, né? E tenho escrito também, não sei, muitos desses meus escritos, eles publicam aqui também no Diário do Povo e muitos deles eles traduzem e publicam no Diário do Povo em chinês, o que é muito raro. E aí tem um registro desse passo a passo e dessa minha visão. Não vou me alongar tanto, tá? Mas eu quero só te dizer que, por exemplo, em março, janeiro, começou em fevereiro aqui, né? Em março, eu acho que eu tinha um artigo dizendo assim, aprender com a China. Aprender com a China. Eu pergunto, quantos pesquisadores brasileiros? Não estou culpando o governo só, hein? Eu acho que isso aí precisa ser crítico. Nós temos uma sociedade civil desorganizada. Não foi possível uma associação de médicos, de especialistas de saúde, para se contrapor a essa narrativa de governo. Né? Apesar de todas as universidades públicas, ou seja, cada um é por si. Essa que é a realidade brasileira. Né? Então, tem um governo devastador como esse e não tem um contraponto. Tem contrapontos individualizados, ou de grupos, ou de partidos, mas não tem, por exemplo, um conjunto de especialistas, imagina 1.000 especialistas se reunindo rotineiramente para dizer as direções, para aprender com os exemplos. Então, não só a China, a Ásia toda é um exemplo. Seria questão de governo? Seria questão de cultura? Você vai pegar em abril, tem um artigo, março e abril, eu digo, eu acho que eu usei o artigo, a lição está aí, só nos resta aprender. Não aprendemos. E aí, 500 mil né, pessoas perdemos. Olha que dor, né, para um país. E o principal é o seu povo e não cuida do seu povo. Então, observemos que o povo não foi colocado em primeiro lugar. Primeiro se colocou a questão abre ou não abre aeroporto. Tem um artigo que está em abril, está dizendo o seguinte, eu estranhava muito aqui na China, né, ver reportagens aí no Brasil, isso eu acho que em abril, alguma coisa, os jornalistas sem máscaras, os ônibus cheios. Eu digo, que estranho, será que eles não estão vendo a gravidade dessa pandemia? Né? Especialistas dizendo, não pode brincar carnaval, mas ela já está se espalhando. Então, eu acho que tem uma culpa acumulada, entendeu? Da ignorância. E aí, essa culpa acumulada da ignorância pega um governo cujo centro da sua preocupação é a continuidade no poder, aí é o caos total. Então, a China foi um exemplo, está sendo um exemplo. E eu acho que o Ocidente não o Ocidente, porque o Brasil não é Ocidente, não sou eu que digo, são os americanos que dizem, né? E eles estão certos. Porque nós estamos do Oriente, como diz Pessoa. Então, nós temos que olhar que o conhecimento não está mais só na Europa, não está mais só nos Estados Unidos. Mas hoje, a China, o Japão, enfim, aqui a China, devido à grandeza territorial e populacional, é um dos lugares que tem conhecimentos práticos para a vida mais avançada, mais desenvolvida. Eu não sei se, em termos tecnológicos, etc., nesse sentido, ainda a contribuição chinesa para o mundo não está ainda tão avançada como já foi produzido em outras partes. Mas a transformação desse conhecimento produzido numa funcionabilidade que beneficia o ser e faz progredir o país, isso sim, aqui está muito avançado. Né? Então, eu penso o seguinte, que nós temos que ter uma capacidade crítica, mas também, ao mesmo tempo, de apontar rumos. Né? E a principal crítica que eu faço é nós estamos com o tecido social brasileiro esmiuçado, desarticulados. A razão disso eu não sei, tá? Eu tô aí, essa minha solidão e essa vontade de ver o brasileiro junto, o Brasil junto, e eu não vejo, é o que me dói mais, né? Mas eu não paro, eu tô lá em Canabrava, eu convido vocês para conhecer um projeto social que eu desenvolvo lá há 15 anos, que é o Jardim Ciências Isa Bissabe, que está florindo maravilhosamente, no sentido humano, no sentido do conhecimento, no sentido do que vai empolgar o ser humano, assim como empolga, apesar da dor. E nunca esquecer os que tombaram, né, que estão tombando nesse processo. É isso, Albérico, assim, de forma bem geral.
Medeiros, eu penso que, para nossa felicidade, nós vamos começar agora uma etapa de reaproximação importante. Já a bola da vez está com você.
Meu camarada Medeirinhos, é uma honra, meu americano, meu comandante, coisa boa ouvi-lo, rapaz. Rapaz, eu ia pedir a você para falar sobre o Espaço Saber, Aziz Absaber, mas você comentou já aí, acho que a gente precisa deixar um espaço para você registrar esse projeto que você mantém e incentiva. Agora, eu queria que você refletisse um pouco para a gente, para quem está nos assistindo. A tua pesquisa, né, do doutorado, trabalhou essa questão do campesinato, né, da revolução do campo, Mao Tse Tung, etc. E aí, de lá para cá, né, a China acabou de anunciar, nós temos o centenário, né, inclusive esqueci de lhe dar bom dia, né, porque aí é 5:30 da manhã, 5:30, 6 horas da manhã. Bom dia, meu mestre. Traz para a gente essa análise que a China faz em relação a essa questão da eliminação da pobreza. A China anunciou o fim da pobreza. O que significa na praticidade? Né? Que tipo de... Como é que a gente compara a pobreza que você conhece aqui, lá de Canabrava, para a pobreza que tem no rincão chinês? Que, né, ou numa cidade mediana chinesa, se é que a gente chama... Se a China tem uma cidade mediana.
Ô, Jean, que prazer te revê-lo, né, aqui. e conversar com vocês aí no estado. Sobre o Jardim, a gente deixa esse assunto para outro período, né? outra vez. O Jardim, eu acho que é algo novo que está surgindo no Brasil. Assim, sem modéstia. Muito consciente das experiências que eu tenho no mundo. Né? E sobre a minha pesquisa, que também eu acho que é um tema que mereceria um tempo maior, mas sendo muito breve, eu estudei o aspecto político da questão camponesa. Em resumo, todos nós sabemos aí que quem militou ou quem milita nos partidos de esquerda, quem estuda o marxismo, o leninismo, que tem uma visão europeia que predominou no movimento comunista por muito tempo, de que o campesinato era a força atrasada da Revolução. Então, jamais poderia partir de uma revolução. A realidade europeia, né, onde os teóricos marxistas começaram a fazer essa reflexão. Então, a força avançada, né, da revolucionária seria o proletariado, digamos assim, urbano ou operário. Né? Isso é a tese que predominava. Predomina até ainda. Mal inverteu essa percepção. Isso na China predominou, hein, porque a Terceira Internacional Comunista, ela liderou todo um processo aqui na China também. Se você vai pegar a primeira foto, a mesa, onde teve a primeira reunião, do primeiro congresso, né, de formação do partido, em 1921, que agora está completando 100 anos, foi aqui em Xangai, é perto daqui. Na mesa você tinha dois representantes internacionais, do Comintern, né, enviado por Moscou, eram alemães, mas um alemão, acho que um russo, mas enviado por Moscou. Essa realidade dentro do Partido da China permaneceu até 1935. Em 1935 teve uma conferência muito importante, que é a conferência de Chun-Yi, onde Mao assumiu a liderança do partido. E Mao era de origem camponesa, conhecia a realidade da China histórica como ninguém, era um estrategista militar, raro haver na história, e ele percebeu o seguinte: todas as revoluções na China, sem exceção, foram lideradas pelos camponeses. Todas. Então, aquela tese que o marxismo trazia era uma tese parcialmente verdadeira, não era uma verdade universalizante. E aí, ele assumiu a liderança do partido, foi justamente naquele processo da longa marcha, e o partido quase dizimado, ele justamente organizou os camponeses, né, fez o enfrentamento à invasão japonesa, naquele período que estava acontecendo, né, e deu no que deu. Em 49, foi proclamada a República Popular da China. Então, o que eu estudei foi esse pensamento, né, do Mao, ou seja, a questão camponesa, ou seja, como é que Mao rompe com a tradição consolidada dentro da ciência marxista, digamos, na época, e ali começa a construir verdadeiramente uma forma chinesa de aproveitamento do marxismo, que é o que se transformou com Deng Xiaoping, né, em 79, depois das reformas, o que eles chamam agora socialismo com características chinesas, né? Então, esse é sobre a questão do doutorado. Sobre a questão da forma que a China, né, ela combateu e ela enfrenta os problemas, é algo para se aprender. É algo para se aprender mesmo. O bom de você ficar velho é que você começa a conhecer pessoas, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Cada dia que eu vou envelhecendo, eu vou sentindo mais gostoso a vida, assim. É impressionante. Um monte de pulsações, tensões de juventude vai desaparecendo, não sinto saudades, mas também não quero tirar do meu currículo, né? Boto num quadro na parede ali, como dizia Carlos Drummond de Andrade sobre Itabira, né? É um retrato na parede, mas é muito bom, assim, o envelhecimento. Vou dar uma força aí para os jovens, vão firme, porque é muito bom. E aí eu começo a ter um diálogo muito bom aqui dentro da China, em diversos segmentos, porque eu estou há muito tempo, né? E, por exemplo, imagina quem era lá de Caicó, né? Caicó é a segunda cidade do coração, né? Tem Bahia de Canabrava e tem Caicó. Então, e depois tem o restante do mundo, né? Mas Caicó não sai do meu coração. É, eu adotei-me como cidadão de Caicó. Aline, você tem uma... Começa a ver realidades, começa a fazer conexões, conhecer pessoas. Então, tem uma relação muito boa. Quem era de Caicó que estava lá em Xi'an, né? Só eu. Então, então o pessoal do Pequim me procurou. Se eu estivesse em Xangai, ninguém ia me procurar. Isso que eu quero dizer, né? E isso fez com que eu pudesse ter um diálogo com grandes pesquisadores chineses, né? Que estudam o Brasil, que pensam a China. E aí, por isso, talvez, assim, até... Por exemplo, recentemente, a agência... A principal agência de notícias, Xinhua, né, veio aqui na minha universidade fazer um filme assim, cinematográfico, até fiquei bonito no filme, né, um filme de 13 minutos e pouco. Esse filme, eles colocaram a legenda em chinês, tudo, para o público chinês, só na plataforma da Xinhua, mais de 1,5 milhão de visualizações, o que não é muito para a China, mas um estrangeiro falando do Partido Comunista da China para os chineses é muito. Em Canabrava seriam umas 200 mil canabravas, né? A população lá de Canabrava. Então, eu quero dizer o seguinte, que existe uma elaboração em curso, né? É isso. Sobre esse processo. E eu acho que esse êxito do partido aqui está relacionado à compreensão dos chineses da sua própria realidade. O exemplo do Mao na compreensão da questão japonesa é apenas um desses exemplos.
Ok. Antes da próxima pergunta, Medeiros, já que você falou, vamos assistir aqui o vídeo em que você dá um importante depoimento. Né? A nossa técnica aí, se puder colocar no ar.
Meu nome é José, meu nome chinês, Xi Ruojie. Sou brasileiro e trabalho aqui na Universidade de Estudos Internacionais de Tianjin. E há mais de 3 anos eu vivo aqui nesse país e considero a China a minha segunda pátria. Todos nós sabemos, esse ano é o centésimo aniversário de fundação do Partido Comunista da China, né? E quando eu olho assim para esses 100 anos, eu destaco 3 grandes feitos, 3 grandes conquistas. A primeira grande conquista foi que o partido soube definir desde o início esse grande objetivo, lutar por uma vida melhor para o povo e lutar para a construção de um país. O segundo grande feito foi o fato da China encontrar o seu próprio caminho de desenvolvimento. Todo mundo conhece a política de reforma e abertura, né? Então, esse é um caminho chinês que foi construído com... Não foi fácil encontrar esse caminho, mas a China conseguiu encontrar o caminho. O partido conseguiu encontrar esse caminho de desenvolvimento, né? E a terceira grande conquista foi a eliminação da pobreza absoluta. Esta meta atingida agora justamente no centenário de fundação do partido. E essas grandes conquistas estão ligadas diretamente à capacidade do partido de unir o povo e o país. E como um pesquisador também, que estuda as relações sino-brasileiras, que estuda a cultura chinesa, para mim é um privilégio poder testemunhar aqui, em loco, né, dentro da China, esse acontecimento histórico tão importante, que é o centésimo aniversário da fundação do partido.
uma boa propaganda para mim, não é? Aí, principalmente para o pessoal de Canabrava. Né?
Okay.
Vocês colocaram assim, só um ponto, né, sobre, olha só, a Camila, que é, cresceu no jardim, tá? É fruto do jardim, está estudando Libras lá na Universidade Federal do, Rural, né, lá em Caraúbas, enfim. E é bom vê-la aí, que está aí vendo o tio, né? Eu estou de olho nelas para cuidar de mim na velhice, né? Também não sou pouco. Por exemplo, a questão assim, da pobreza que vocês mencionaram, nem desenvolvi, né? Mas é, para mim, uma das conquistas mais profundas de todos os 5 mil anos de história da China. Essa é a minha leitura. Estava conversando com a professora Weilin, que é uma amiga, que a gente participa há vários anos aí da equipe de tradução desses livros do presidente Xi, que vai sair o terceiro, e ela é a coordenadora-chefe. Ela também traduziu, por exemplo, para o chinês, Meu Pé de Laranja Lima, né, que os brasileiros não sabem, mas na China já foram vendidos mais de 500 mil exemplares, né? Os brasileiros nem sabem disso, né? Porque a nossa imprensa, infelizmente, mas não quero fazer crítica nesse momento tão gostoso, deixa para lá. Eu conversando com ela sobre a minha leitura desse feito de eliminação da pobreza e como essa questão da pobreza comparada ao Brasil, né? Eu mostrando para ela por que, na minha leitura, era um dos principais feitos de toda a história da civilização chinesa. Primeiro, porque é um ideal da civilização. Segundo, porque a China sempre conviveu com grandes períodos de fome. Eu até disse para o professor Wei, imagine daqui a 1.000 anos. Porque na China, pensar 1.000 anos não é nada, tá? Eu estou pensando pouco. No Brasil, a primeira vez que eu gosto de fazer parênteses, vocês vão segurando aí. Contando histórias. Eu encontrei com Oscar Niemeyer, por um acaso, fui lá no escritório dele com os dois amigos, e eu estava olhando, intertido, olhando o mar ali, Copacabana, e ele chegou com a mão assim no meu ombro, ele tem 87 anos, tá? Ele chegou assim, eu estava sozinho olhando ali, não estava nem interessado no nome do Oscar, mas na paisagem ali, né? Ele chegou e disse, me fez uma pergunta que foi transformadora, ele disse, como você imagina o Brasil daqui a 50 anos? Eu nunca tinha pensado nem daqui a 1 ou 2 dias. Claro que eu não tinha respostas. E 50 anos para ele não era nada, porque ele já estava com 87, chegou a 104. Né? Então, só que quando eu estou falando de 1.000 anos na China, também não é muita coisa. Então, eu perguntei para o professor Wei, imagine daqui a 1.000 anos, está no histórico da conquista da civilização, que num período X, que o povo chama de século XXI, início do século XXI, a China acabou, foi capaz de resolver o problema da fome e da pobreza. Mesmo que daqui a 1.000 anos venha a crise, venha a seca, venha a fome e tudo, dentro do imaginário desse povo tem essa conquista. Como tem essa conquista, é tanto que um termo-chave do presidente Xi é Fuxin, né? Fu é restaurar, voltar, né? Sim, é voltar ao brilho. Então seria revitalizar. A revitalização, que é o pessoas chamam às vezes rejuvenescimento, mas rejuvenescimento não pega bem. Essa volta do brilho. Por quê? Porque no passado já teve um brilho. E quando foi esse brilho? Na dinastia Tang, né, que é justamente a capital, é lá em Xi'an. É onde ali é o começo ou fim da Rota da Seda, nessa ligação com o mundo. A poesia na China desenvolveu muito, nessa parte da cultura, da literatura. A civilização chinesa atingiu um brilho, né? E agora a China, nesse seu projeto, que é de revitalização até 2050 e tal, ela volta sempre para esse passado, claro, adaptado a essa contemporaneidade, aos desafios contemporâneos. Então, para mim, o significado de combater a pobreza transcende, porque entra nesse imaginário da civilização. Porque você pode estar tudo bem resolvido, mas tem uma catástrofe, tem isso ou aquilo, e tem um período de novo. Por exemplo, Lula tirou aí no governo dele, saiu, quantas pessoas saíram da miséria, né? E de repente está voltando, você entendeu? Porque os mecanismos não foram aperfeiçoados, né? Talvez precisamos ver isso. E a China, eu acho que criou muitos mecanismos. Também é um exemplo, é um modelo para ser estudado, né? Não só como se combateu a pandemia, mas também nesse combate à pobreza. Aliás, tem um amigo aí de São Paulo, Marco Fernandes, que está em Xangai e até escreveu no último número da revista China Hoje, eu até escrevi também um artigo, ele escreve sobre essas duas conquistas, né? Eu recomendo esse texto porque ele pega esses dois pontos que são essenciais. A forma que a China age para combater a pandemia e essa política de combate à pobreza. Apesar de estar só introdutório, até por causa do espaço, mas ele dá uma noção muito, muito especial sobre essas conquistas.
Ok. Antes de passar a palavra aqui à Aline para formular sua pergunta, aproveitar para fazer um esclarecimento. Acho que o professor Medeiros talvez não saiba. Entre outras razões, o nosso programa se chama Bate-Papo 65, porque ele tem 65 minutos de duração. Nós já vamos hoje aí com 1h11. E eu quero deixar muito claro que hoje nós vamos extrapolar. Então, Aline, você tem a palavra, pode formular sua pergunta.
Boa noite. Vou tomar a liberdade de lhe chamar de Medeirinho, apesar da gente não ter se conhecido pessoalmente. E estava aqui ouvindo inebriada, né? Encantada com tudo que você tem trazido, tanto sobre sua trajetória, também quanto a sua vivência, a sua experiência na China, né? A China sempre mexeu muito com o meu imaginário, eu sempre gostei de ver aquelas paisagens, né? Aquela, enfim, tudo, toda aquela, aquelas imagens, né? Assim, da natureza, do desabrochar das cerejeiras, né? Aquilo, assim, mexe muito comigo, assim. E aí, né? Entrando aqui no nosso tema, no nosso debate, a China vem, digamos assim, surpreendendo o mundo, aí eu vou, né, dialogar contigo quando você trouxe a questão do Ocidente com o mundo ocidental, né, essa forma como o mundo se posiciona aí a partir dessa relação Estados Unidos, Europa, enfim, aí de repente o mundo está surpreso com o crescimento e o desenvolvimento da China, né. Quem acompanha um pouquinho, e pelo que você trouxe aqui na nossa conversa, não tem nenhum, assim, não seria uma novidade, né? A China trabalhou para isso, né? Construiu a sua trajetória interna, desde a Revolução, a Constituição da República, para isso. Então, mas, enfim, surpreende aqui o Ocidente. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, né? Como você percebe esse crescimento econômico, esse desenvolvimento da China no cotidiano da população chinesa e da população que mora na China. Né? Como você vê isso no dia a dia? Né? Você falou aqui da pobreza, da miséria, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é a sua percepção do cotidiano, né? Como você consegue perceber como as coisas estão mudando realmente na vida das pessoas, assim, e no cotidiano.
Aline, eu acho que você na sua fala, você foi a um ponto, que a China trabalhou para isso. Eu acho que é genial isso aí. E realmente ela tem trabalhado para isso. Então, as conquistas chinesas são muito resultado de, primeiro, uma direção correta, né? E, segundo, da capacidade de execução. Veja esse vídeo, depois eu desenvolvi um artigo aprofundando as ideias centrais desse vídeo, né? Primeiro, imagina que ela define o país e o povo, não em palavras, tá? Porque definir o país e o povo, o que é isso? Definir o país estava... Era o fim da dinastia, né? Era a queda ali da dinastia, um país se desagregando, que é aqueles senhores de guerra que eles chamam, cada um, de repente, ia ficar cinco Chinas divididas, né? Vem a criação do Manchukuo, que é aquele estado criado ali pelo Japão, que levou o imperador para tomar conta dele, digamos assim, ou seja, criar um país ali dentro da China, lá para a banda do Nordeste da China. Então, esse cuidar do país, o foco principal era esse. Então, a filosofia chinesa tem umas coisas assim muito interessante. Por exemplo, eu li uma entrevista do Encontro do Mal com o Che Guevara, que é muito rica, eu recomendo. Porque tem uma hora que ele fala do Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era o presidente da China, né, que foi embora lá para Taiwan, quando foi proclamada a República Popular. Aí ele diz assim, ele é seu inimigo, mais ou menos, né, como inimigo. Ele diz que é 95% inimigo e 1% amigo. Isso é fantástico, jamais aconteceria no pensamento brasileiro, ocidental. Então, significa, num ataque dos Estados Unidos, ele procuraria esse 1% de amizade do seu adversário. Entendeu? A forma de pensar é outra. E aí, por isso, tem a frase famosa, unir tudo que pode ser unido. Agora, para unir, é unir em torno do meu projeto ou de algo que transcende? Transcende no tempo histórico, né? No sentido do tempo histórico. Eu acho que foi essa genialidade, essa capacidade, né, de visualização. Porque a China, por exemplo, ela, de alguma forma, detesta o imperador de 21 antes de Cristo, que é o que faz a unidade, né, lá de Xi'an, aquele dos guerreiros de terracota, que mandou queimar vivo grande parte dos confucionistas em terra viva. Né? Mas, mesmo assim, ela celebra, porque foi o primeiro que fez a unidade nacional, a unidade, enfim, espacial, né, do imperial, que é onde começa essa tradição do império durante 2000 anos. Então, ela é uma outra cultura. A pergunta é, teríamos como imitar a China? Impossível, porque é outra cultura. Agora, teremos como aprender com a China? Sim. Porque tem um senso de pragmatismo que nenhuma cultura atingiu. Como é que ele permanece por 5 mil anos? Que milagre é esse? Né? Como é que eles rompem discursos consolidados dentro de uma tradição, por exemplo, a tradição marxista, eu falei da questão camponesa, mas como é que rompe, o Tang Xiaoping também rompe, quando diz enriquecer é glorioso. Vamos destravar as forças produtivas, não adianta socializar a miséria. Né? E lá na frente a gente vê isso. Vai ter problemas? Vai, mas a gente vê isso na frente. Agora temos que acumular riqueza, defender para fortalecer o país e defendê-lo realmente, não só com desejos. Então, essa, eu acho que estudar mais a China significa perceber como, diante de determinadas realidades ou dificuldades, desafios específicos, como é que ela construiu a resposta e como também ela errou na tentativa da resposta. Mas você vê que ela erra, mas logo encontra o caminho. Né? Eu penso assim que, talvez não indireto na tua pergunta, mas compartilhando, né, de como essa sabedoria chinesa, pragmatismo chinês, é capaz de dar respostas geniais. Né? Eu estou até pensando, eu tenho pensado, porque dizem aí, né, que o Brasil é uma sociedade muito conservadora, eu tenho escutado muito isso. Eu olho para minha avó, é realmente conservadora, porque se não fosse, minha filha não tinha criado 13 filhos. Dos 13 que nasceram, 2 morreram, mas enfim, criaram e eu até cheguei aqui na China, né, graças a ela. Agora, eu estou pensando aqui, será que tem sociedade mais conservadora do que a China? E como é que ela pode ser tão dinâmica, sabe, beneficiar tanto seu povo? Ou seja, nós temos é que nos desarmar, né, de tudo que construímos de conhecimento. O mundo é maior, sabe? O mundo é maior do que a nossa caverna. Eu amo a província, né? Mas a província, aliás, falando de 100 anos do centenário, e o João Maria Oliveira que está aí, quero mandar um abraço para ele, eu tenho a bandeira do América, do centenário do América aqui, hein? Que ele me deu. Mas isso não é tão importante agora. Aliás, também, depois que eu terminar de falar, quem vai falar é o Xi Jinping, 8 horas aqui, é o grande discurso, a minha esposa já mandou mensagem, você não pode deixar de assistir, ela vai para a unidade de trabalho dela para assistirem juntos, que é o discurso dos 100 anos, né? Talvez seja transmitido aí, até com traduções, eu não sei. Porque hoje, justamente hoje, eu acordei 4 e pouco, né, para estar nessa conversa gostosa com vocês, agora são 6h20, Estou lembrando que o Christian mencionou do tempo. Justamente hoje é o aniversário. E eu estou na província, que o Christian falou, olha, será que eu não pronunciei bem? Não se preocupa muito com isso, porque quando você vê um gringo falando os nomes brasileiros, né, é todo assim, não sei o quê, e também a gente, eu acho que tem esse mesmo direito. Então, aqui a província de Zhejiang é uma província muito especial, porque, inclusive, para o centenário, daqui a alguns, mais ou menos, 70, 80 quilômetros, sei lá, de onde eu estou, tem entre Xangai e essa cidade, tem a cidade chamada Tianxin. Tianxin é onde a polícia perseguiu a reunião do partido, né, o primeiro congresso, em 1921, em Xangai, e eles fugiram e fizeram a reunião, terminaram o congresso dentro de um barco, e fica nessa cidade aqui, nessa província que eu estou. Então, aqui é tudo festa, né? Tem muita coisa para conversar, né? Eu, por exemplo, com o meu amigo Marco Fernandes, ele veio aqui, e nós sentamos e conversamos 11 horas e meia sem parar, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? E não acabou nem 10%. E quando voltar, já como o tempo vai mudando e as coisas vão acumulando, vai ter mais de 50%, mas, ou seja, não acaba nunca, né? Porque eu estou apenas pincelando, né? Você vê que eu também adoto a propaganda, né? Falar em pincelada, esse quadro aqui é pintado pela minha esposa, é a nossa gatinha que ela pintou, né? A minha esposa é uma artista chinesa, muito tradicional, da cultura chinesa tradicional, não fala nada em português, também não ensinei, só fala eu te amo, né? Tenho saudade de você, né? Ela tem essa beleza aqui, né? Essa tradição chinesa. Então, a China tem muita, é uma civilização de 5 mil anos, com muita coisa bonita. E um senso de pragmatismo, de dar inveja. Inveja no sentido positivo. E aí, temos a obrigação, se quisermos realizar o Brasil, de aprender, né? De interagir com a China, aprender mutuamente, né? Porque temos muito a aprender. Não para copiar, né? Eu penso que no Brasil também nós temos coisas muito mais avançadas, mas muito mais avançada mesmo. Então, eu acho que essa troca... mas somos dois países em desenvolvimento. Por exemplo, uma das características dos países em desenvolvimento, o povo com grandes dificuldades, é que nós precisamos de um ambiente pacífico para o desenvolvimento. Ambiente bélico significa dor, sofrimento, morte, destruição de um próprio projeto nacional ou atraso da construção desse projeto. Então, nesse sentido, né, nós temos pontos de convergências muito profundos. Mas, assim, sem exaltar fora do limite, né, também sem diminuir fora do limite. Sendo também pragmático, né? Aí.
Medeiros, eu tive uma pequena queda aqui, mas eu pude perceber durante o vídeo que ele trata, obviamente, do centenário, né, do partido. Inclusive, se não me engano, a embarcação que aparece ancorada às margens de um lago deve ser exatamente o barco que foi concluído, né, o primeiro congresso do partido, há quase um século. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, e ao final da sua resposta você já pode aproveitar para fazer as suas considerações finais, considerando o tempo que a gente tem aí, tá? É sobre as relações do Partido Comunista com o povo chinês. Na sua opinião, quais são, assim, as principais características dessa relação partido-povo, né, que permitiram, né, a gente chegar 100 anos depois com tantos êxitos e tantas conquistas alcançadas? Queria que você destacasse isso e fizesse suas considerações finais.
Tem uma música aqui que é muito famosa, né, que os chineses todos cantam. Ela foi composta em 1944. Eu não vou cantar porque, assim, já cantando em português já é uma tragédia, imagina em chinês, né? Mas é assim, meiou kong chan chan, tio meiou chungguo. Se não tem o Partido Comunista, então não tem essa China, né? Essa é a realidade. Então, povo e partido, aqui não tem essa separação que pode se imaginar. Eu acho que o partido surge do povo. E surge com o objetivo para cuidar do país e cuidar do povo. Aí eu acho que se diferencia, talvez, de muitos movimentos talvez comunistas internacionais, do idealismo de um socialismo universal, de um comunismo universal, e esqueceu da realidade nacional. E eu, como falei, em 1935, quando Mao, né, começa a ter o controle real, essas duas prioridades foram colocadas. É tanto que ele tirou, deixou fora os estrangeiros do Comintern, e vai ter esse processo de reaproximação com o triunfo, que o Stalin manda representantes para a China para fazer essa ligação com o Mao. Então, você já trabalha com um novo plano, um novo, né, de relação. Você tem um espaço objetivo e você tem um povo concreto. E, então, as prioridades estão ali. E, claro, e tem as disputas internas. Né? Teve problemas aí com a Revolução Cultural, teve uma série de problemas que não foram fáceis. Inclusive, valeria a pena... Eu tenho aprofundado, né? Mas eu não tenho escrito, porque eu também quero escrever muito. Eu quero, como diz o Luiz Gonzaga, né, andando e botando as coisas no meu matulão, depois eu vou estar em Canabrava ou em algum lugar na Ubaíra, naquele casebre lá de Paia, e com as minhas sobrinhas, as filhas delas, as filhas das filhas, e contando histórias. É isso que eu quero. Mas, também assim, como uma orientação teórica equivocada causa perturbações com consequências muito graves. Agora, eu acho que a capacidade chinesa, que eu falei, do pragmatismo, de perceber isso, como Tang Xiaoping percebeu em relação à Revolução Cultural, né? Como o Mao percebeu em relação àquela orientação geral da questão do campesinato. Então, acho que isso é que é fantástico. E aí, o sentimento do povo, por exemplo, tem um período agora de corrupção generalizada. Quando eu cheguei aqui na China em 2008, os meus alunos ou as pessoas assim faziam piadas sobre a questão do partido. Ou seja, você vai fazer um concurso e aí tem uma pessoa fazendo um concurso e está escrevendo assim, está só riscando. E diz, olha, você não está respondendo. Aí ele diz que é de alguém ligado ao partido, né? Ou de alguém influente. Era esse tipo de piada. Nos livros do Xi, ele relata muito isso, no primeiro livro, principalmente. Então, ele foi observando isso. Aliás, o Xi é lá de Shanxi, que é essa província de Xi'an, né? Ali onde eu morei primeiro. Ele vai percebendo tudo isso. E você vê qual é o foco dele no primeiro mandato, em 2012. Combate à corrupção. Restauração da credibilidade do partido. Se nós formos perceber, com Tang Xiaoping, o partido, ele procurou não cultivar personalidades. É tanto que Jiang Zemin e Hu Jintao, que são os dois presidentes, não são expressões populares, pessoas populares. Só que o processo de corrupção, então você ia quebrando a confiança do povo no partido. O partido estava, né, passando por esse processo. O Xi Jinping vem e ele chama para ele a responsabilidade, que é a velha tradição chinesa, né, do grande líder. Isso está aqui na cultura. Aí ele vem, faz esse trabalho aí, né, essa parte aí de combate, muita dureza, muita dureza. Tem mil casos aí, mas também não é tão relevante para a conversa agora. Mas, ou seja, as pessoas perceberam que não deve tentar corromper-se. Ele fala a caça aos tigres, olha a forma chinesa, eu amo, caça aos tigres e às moscas. Quando fala nós vamos caçar tigres e moscas, todo chinês sabe. Ou seja, vamos caçar os grandões. Até foi condenado pessoas do Comitê Central na época, né? Ou o segundo homem das Forças Armadas, etc., são os tigres, e mosca, que é alguém da esquina que está tentando corromper, roubar, etc., etc. Né? Então, volta à moralidade, que é uma palavra-chave na tradição chinesa, né? E começa a restaurar a confiança do povo novamente no partido, a partir do seu líder, que é o Xi. Só que ele já está fazendo um processo de transferência para não ficar nele a imagem. Isso é interessante. Se você observou esse vídeo, e você observou bem, o barco realmente é esse aí, mas você vai ver que não aparece o nome do Xi. Isso foi uma decisão das comemorações. Ou seja, o foco é o partido, para justamente se comemorar o partido, né, e ver ele como esse instrumento de condução da construção dessa China. E hoje eu te garanto, Christian, que o povo, a minha esposa era nova do partido, mas assim, o povo está muito satisfeito. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que gosta de andar, né? Não é à toa que você sai de Ubaeira e chega aqui, né? Porque eu gosto de andar. E eu já fui em todas as províncias da China, aqui, todas. E em regiões muito remotas, em regiões do campo, etc, etc, né? Então, eu tenho uma vivência, tenho acompanhado essa evolução e é uma satisfação, né, muito grande do povo com o partido. Aqui, na verdade, também toda disputa política se passa dentro do partido, né? O povo cuida muito mais do trabalhar, e quando a questão política é o espaço é o partido, ou frente mais amplas, né, que eles têm além do partido. É um pouco isso, né? Respondendo, e é um prazer enorme estar com você. Ontem, antes de ontem, né, eu recebi aqui um convite, que eu fiquei muito feliz, para participar do Instituto de Estudos da América Latina na minha universidade. Então, isso abre uma nova porta aqui dentro, porque é um diálogo direto com pesquisadores chineses, né, que também a gente pode convidar pessoas, enfim, para a gente conhecer mais essa realidade aí do Brasil e da América Latina, né? Então, conversar com vocês aí do meu estado, nesse dia especial para a China, né? Que é justamente nesse amanhecer chinês, do dia 1 de julho de 2021, é algo especial. E vendo pessoas aí que estavam, né? Aí como meu tio, Ozian, que é lá da minha comunidade de Canabrava, um professor, um lutador, e várias outras pessoas, né? Porque, como não estou vendo aqui o vídeo, estou aqui direto no canal com vocês, não estou vendo quem está no canal, mas certamente tenho muitos amigos que devem estar passando por aí, né? Então, é só dizer, expressar minha gratidão por essa oportunidade de rever vocês, né? E rever o meu estado, que é... Não tem jeito, eu sou cada vez mais provinciano. Só como provinciano e universalista.
Muito obrigado, professor José Medeiros, Norte Rio Grande, Rádio Carolina. Foi um grande prazer tê-lo conosco e esperamos poder contar com sua presença em nosso canal em outras oportunidades. Nós vamos cobrar. Bom, gente, são 19 horas e 33 minutos. E nós chegamos ao final da nossa 10ª edição do Bate-Papo 65. Se você gostou, e eu acho que gostou, dá uma curtida aqui embaixo e se inscreve em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número ainda maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 19h05, aproximadamente 19h05. É um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a audiência de vocês. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.
Valeu, gente. Um abraço.